Estação Esalq, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Esalq.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Estação Esalq, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq, unidade da USP, no campus em Piracicaba. Hoje o tema do nosso bate-papo, nós vamos falar um pouquinho de avicultura e um novo sistema que tem sido pesquisado aqui no campus Luiz de Queiroz. E para isso a gente convidou a engenheira agrônoma Nina Publio Camareiro. Tudo bem, Nina?
Oi, tudo bem, Caio? E você,
tá
tudo bom?
Em ordem, obrigado por aceitar o nosso convite. A Nina, ela tem conduzido um estudo que maneja galinhas num sistema silvopastoril dentro do campus de Queiroz, uma área de seringueiras, e tem obtido bons resultados. Mas antes da gente conversar com a Nina, a gente vai ouvir aí um pouquinho o professor Ciro Abudirig, que é o professor do Departamento de Ciências Florestais, que orienta a Nina agora no mestrado, no programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada, e quem foi quem começou esse estudo já há alguns anos atrás, e a gente achou importante trazer essa palavra do Ciro para contextualizar, né? Contextualizar e depois entrar exatamente onde a Nina se encontra hoje nesse projeto. Ciro, conta para a gente, então, qual é essa história desse projeto.
Olá, Caio. Muito obrigado pelo convite. É ótimo poder participar desse podcast de forma remota. Bom, a história das galinhas agroflorestais começou aqui em casa, que a gente tem galinhas, né? E é uma ave muito útil. A gente ficou simplesmente apaixonados por elas aqui. Nós temos ovos fresquinhos todos os dias, a gente vende isso de forma assim, não para colegas, amigos. E isso a gente já fazia há muito tempo. Mas um dia, eu estava na Esalq, era recém-contratado, eu estava caminhando, subindo por posto meteorológico, e naquela subida estava um dia bastante quente, e eu entrei no seringal, e senti aquela mudança de temperatura muito drástica. Melhorou muito as condições. E eu vi aquela quantidade de plantas espontâneas que o pessoal chama de daninha. E eu falei, por que não pode criar galinha aqui? Então, a gente inventei na hora um projeto para soltar essas aves, né? Muita gente fala que é para soltar a franga. Uns amigos meus tiram esse sarro. Então, por que a gente não poderia pensar? Por que a gente não poderia transformar esse revés de ter que cuidar das plantas daninhas e associar às aves, né? E como muita coisa que a gente faz, a gente pensa que é o primeiro, mas depois fomos ver, já tem algumas iniciativas no mundo, né? Talvez no Brasil sejamos um dos primeiros, assim, uma maneira sistemática de pesquisa. Apesar de já termos muita criação de aves há muito tempo no sistema solto, né? Então, por que as galinhas foram presas? É uma questão muito importante. E será que a gente precisa manter esse sistema? A gente tem esse questionamento. Nós acreditamos que não, porque as novas tecnologias, né, permitem desenvolver sistemas rotacionados em que a gente proporcione um bem-estar. Então, a parte ética é muito importante nesse sistema de criação. Como você se relaciona com o ambiente, com a natureza, como você se relaciona com os animais, é muito importante isso. Então, considerar a agricultura como chão de fábrica é condenar as pessoas a vida não tão boa quanto a gente pode pensar, né? Então, nós desenvolvemos essa pesquisa já há bastante tempo. deve ter uns 9, 8 anos. E a gente estava muito feliz e resolvemos soltar as aves totalmente. E aí a gente percebeu por quê que as galinhas foram presas, né? É por causa da predação. A gente criou galinha totalmente solta e perdemos 100 aves em 10 dias. Mas isso não desanimou a gente, foi um grande desafio e a gente fez uma pesquisa como deve ser feita mesmo, que é continuar insistindo e procurando caminhos alternativos para fazer isso. Então, desenvolvemos um sistema rotacionado com galinheiro suspenso e móvel, facilmente desmontável, que você pode carregar para lá e para cá. E ele fica suspenso fora do chão e do acesso de predadores. E você fecha a portinha à noite, que é quando acontece a maior parte das predações, né? E além disso, a gente pode ter uma cerca elétrica ou fazer piquetes grandes, como fazem para outros animais. Então você, a gente não tem perdido mais nenhuma ave, tá? A não ser que tenha alguma ocorrência extra. Então você precisa ter, aliar isso para a gente para podemos desenvolver um sistema em que possibilite as aves expressarem seu comportamento animal. Isso vai gerar, nós esperamos que isso gere um ciclo positivo, interação ambiente, animais e a sociedade, para que a gente tenha uma vida melhor. Eu acho que é isso, e a Nina poderá explicar melhor para vocês agora nesse podcast todos os aspectos envolvidos. A Nina é excelente aluna, tem desenvolvido uma pesquisa maravilhosa aqui com a gente. Tá bom? Muito obrigado, Caio. Um abração. Tchau, tchau.
Queria agradecer ao professor Ciro por ter enviado essa mensagem, ter contextualizado essa história. E a nossa conversa agora, enfim, a gente vai centralizar na pesquisa que a Nina vem desenvolvendo, né? Conta um pouquinho sobre a importância desse projeto, Nina. Como é que você encontrou esse projeto? Como ele despertou o seu interesse em pesquisá-lo e aprofundar ainda mais?
Eu queria agradecer também pelo convite aí para a entrevista. Bom, atualmente eu estou tocando o projeto do professor Ciro, de galinhas agroflorestais, e a gente está com um experimento que está comparando dois sistemas de produção de ovos, né? Que seria um sistema em galpão, reproduzindo o sistema convencional, mas em sistema livre de gaiola, né? Então as aves ficam soltas no galpão, tem cama de serragem. E um outro sistema, que é o que a gente está querendo desenvolver agora, que é a produção de aves em sistema silvipastoril, né? Um sistema agroflorestal consorciado com seringueiras, produção de látex. Então, a gente introduziu essas aves em setembro, lá no Seringal de 2019, e agora estamos acompanhando todo o desenvolvimento desses animais, a produção de ovos, e também estamos fazendo algumas análises de bem-estar e a qualidade desses ovos também. Então, eu estou fazendo estudo comparativo, né, entre os dois sistemas. E a gente tem tido resultados bastante interessantes, assim, e que eu pretendo me aprofundar mais agora no meu mestrado.
Bom, Nina, você tocou um ponto importante aí, que é o bem-estar animal, né? A gente sabe que o setor de avicultura recebe críticas, né? É muito vigiado com relação a essa questão do bem-estar animal, e o seu projeto, conforme a gente ouviu aí as palavras do Ciro, também segue nesse sentido, para minimizar essa questão do bem-estar animal. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação que o setor avícola tem com esse tema.
Bom, a produção avícola, ela sofreu diversas transformações ao longo da sua história, né? A princípio, a criação de aves era principalmente por uma questão cultural, né? Tanto para ornamentação quanto as brigas de galo, e aí Com o tempo, o homem foi percebendo que ele poderia selecionar alguns animais para produção de ovos e carne. E aí foi acontecendo, né, ao longo de 8 mil anos, a domesticação desses animais. E, bom, a princípio, a criação de aves era feita, nas casas das famílias, em fundos de quintal, e era uma produção bem pequena, assim, né, em pequena escala. E aí, aproximadamente na época ali da Revolução Verde, né, que a agricultura sofreu diversas transformações, né, um processo de industrialização de vários setores da agricultura, a avicultura passou por um processo muito semelhante, né, e aí a produção de carne, de frango e ovos, também tomou proporções, em larga escala, e esses animais foram se transformando em máquinas produtivas de carne e ovos, né? Só que essa produção em larga escala, em massa, muitas vezes esquece do pequeno detalhe de que aquele animal tem muitas necessidades também comportamentais, algumas necessidades físicas, né? Que muitas vezes são desrespeitadas nesse sistema, como galpões muito aglomerados, em que os animais mal conseguem se movimentar, muitos não conseguem nem andar, ou produção de ovos em gaiola, né, no qual as galinhas também mal se movimentam, não conseguem abrir a asa direito, e isso gera um mal-estar, né, um estresse muito grande para essas aves. Então, a nossa proposta é aproximar esse animal novamente do seu habitat de origem, porque a galinha é uma ave de subbosque, né? A galinha ancestral, ela vivia nas florestas e ela ia ciscando o chão, procurando o seu alimento ali, alguns insetos ou pequenos animais ali do solo, plantinhas, tal, no qual ela ia se alimentando. E aí, no final do dia, quando escurecia, esses animais subiam nos galhos das árvores, onde eles ficavam empoleirados para se proteger de possíveis predadores noturnos, né?
Agora,
Então,
nesse estudo específico que você tem realizado, que é recente, mas acho que já deu para observar que quando esses animais estão aí próximo de um ambiente que tem uma simulação, como a floresta, um ambiente mais rústico, você já conseguiu ver índices que podem destacar bem-estar animal, podem ser sinais de bem-estar animal?
então, eu fiz algumas avaliações, né, com metodologias de análise de bem-estar, né, para aves poedeiras. E assim, com os dados que eu tive até então, né, desses estudos preliminares aí, eu pude observar que essas aves tiveram uma expressão comportamental muito mais diversa e muito mais rica e com muito mais frequência num sistema agroflorestal, né, que se assemelha mais ao habitat de origem desse animal, né, ao que ele normalmente faria assim na natureza. Então, as galinhas, elas passam o tempo inteiro em atividade, ciscando, correndo, pulando de um lado para o outro, enquanto as galinhas do galpão não têm essa oportunidade, né, não têm tantas atividades. Então, são animais que têm maior tempo de ócio e isso também causa muito estresse para elas, né? Além de não ter muito espaço, não poder tomar sol, enfim, várias restrições, né, que acabam afetando no bem-estar desses animais.
E esse é um aspecto, Nina, que o mercado vem cobrando, né? O público consumidor vem exigindo, e eu tive a oportunidade de ler o seu relatório de pesquisa. As grandes redes do setor varejista ou de alimentos já sinalizaram com essa proposta de comprar alimentos certificados ou que tenham índices de bem-estar animal atestados. Queria que você falasse um pouquinho disso também.
Então, hoje, né, a gente vê uma pressão muito grande dos consumidores, né, cobrando justamente os produtores de aves, que reflitam um pouco mais sobre certos manejos, certos métodos de produção, para que a gente tenha um produto assim que o animal não tenha vivido uma vida de sofrimento, né? Que ele tenha o mínimo ali para ter uma vida boa ali até o momento que ele for nos servir com o seu produto, seja carne ou ovos, né? Então, hoje em dia, na Europa, é proibido produção de ovos em gaiola, em galinhas em gaiola, né, por exemplo. Isso é uma tendência, assim, que eu acredito que vá se alastrar, assim, pelos países ao redor do mundo. E também grandes corporações como McDonald's, Walmart, Burger King, grandes empresas estão se comprometendo a parar de consumir ovos que venham de produção em gaiola também. Então, é um mercado que está cada vez se expandindo mais, né, com uma demanda enorme e uma excelente oportunidade para agricultores, produtores rurais atenderem a essa demanda de mercado, né, com um produto oriundo de um sistema que valorize, né, o bem-estar dessas aves ou também mais sustentáveis, né? Eu acho que é uma tendência forte aí do mercado e que está crescendo cada vez mais.
Claro. Olhando do ponto de vista do produtor rural, que vive, por exemplo, do comércio de ovos, da comercialização em larga escala, ou seja, aquele pequeno produtor, a questão dos ovos, vocês também observaram e parece que tem resultados bem bacanas. Queria que você falasse sobre essa variável aí do projeto.
Então, quanto à qualidade de ovos, né, a gente teve a oportunidade de fazer algumas análises aqui no laboratório de carnes e ovos aqui da Esalq. E, assim, quanto à qualidade, foram ovos de qualidade bastante semelhantes, né, no galpão e no SAF, porque eu trabalhei com a mesma linhagem de galinhas, elas têm a mesma idade, então isso influencia muito na qualidade do produto final. Porém, houveram algumas diferenças, né? No galpão, a gente tem ovos um pouco mais pesados e maiores, né? Porque as galinhas também gastam menos energia se movimentando e tendo atividades, então são galinhas mais pesadas também, e isso reflete num ovo maior. Mas com relação à pigmentação da gema, que também foi uma das análises que a gente fez, as aves que estavam em sistema agroflorestal tiveram uma pigmentação mais acentuada da gema, o que agrega um valor maior de mercado, né? Porque aquela gema, um amarelo bem forte, quase alaranjado, traz a lembrança do ovo caipira, que remete à casa da avó e tal, e aí as pessoas estão buscando isso, né? Então, isso foi um resultado bem legal, assim, do projeto, né? Que a gente viu que isso pode agregar um valor no produto final, né? O manejo que a gente dá para esses animais.
Bacana, Nina. Você falou aí que você tem, continua conduzindo o experimento, né? Ele não parou, mesmo nesse período de pandemia, a gente está vivendo aí essa época de isolamento social, mas eu queria que você falasse como é que tem sido o dia a dia, como é que você tem conduzido ainda esse experimento, porque a gente sabe que os pesquisadores têm sofrido bastante com esse período, né? Falta de apoio, por ter que paralisar algumas ações, né? Como é que está sendo a condução do experimento nesse momento?
Então, bom, não está fluindo como deveria, né? Justamente porque muitos setores estão parados, até os laboratórios da Esalq também, mas eu não pude parar minhas atividades justamente porque eu já estou criando essas aves, né? Não queria me desfazer delas. E também porque eu estou acompanhando todo o desenvolvimento, né, desses animais nesses dois sistemas e vai ser muito importante a gente ter um dado a longo prazo, assim, né? A gente pretende acompanhar todo o ciclo produtivo, né, que seria de 2 anos. E também agora no mestrado eu vou começar a trabalhar com produção de carne, produção de frango, né? E, bom, eu estou fazendo o possível para fazer acontecer. A gente vai iniciar um plantio de milho e sorgo para ração. Vamos desenvolver uma ração alternativa com grãos inteiros também, fazer os órgãos da galinha funcionarem mais, né, a moela e etc. E aí, bom, a gente está com bastante necessidade de recurso para dar continuidade a esse projeto, porque a nossa ideia agora no mestrado é fazer um sistema de piquetes rotacionados, né, que essas aves vão mudando de lugar, para que elas tenham sempre uma fonte alternativa de alimentação, de alimento fresco, né, que seriam as forrageiras espontâneas ali do seringal. E que assim, não tem um grande valor nutricional assim para o frango, mas existem estudos que já comprovam que essa alimentação fresca de plantas forrageiras pode ter uma dar um resultado final melhor na qualidade sensorial da carne e do ovo, assim, tanto na.
Você falou da questão da necessidade de recursos aí. No curtíssimo prazo, assim, o projeto não parar, porque é um projeto muito bacana, e já tem aí o seu andamento iniciado, né? Qual que é a necessidade mais urgente já de início, para que o projeto não tenha uma interrupção que possa prejudicar os resultados?
Bom, a gente está precisando de apoio, né? Estamos tentando buscar algumas alternativas assim, mas a gente precisa muito de apoio financeiro para que eu consiga montar toda a estrutura do projeto com os tratamentos, né? Então, para construir essa cerca, esses piquetes, até os galinheiros móveis, estamos precisando bastante de recurso. Eu estou dando o meu máximo, assim, para fazer como dá. E até o que a gente fez até então foi no suor, assim, foi fazendo como dava, assim, e agora, para fazer uma coisa maior e que tenham dados mais relevantes, assim, a gente precisa bastante desse apoio financeiro aí que
Acho que até
estamos em
natural,
busca.
né? Vamos dizer assim, com um experimento ainda que inicial, você já conseguiu bons resultados, né? Agora a necessidade para você ter resultados mais encorpados, acho que é necessário que esse experimento também se ganhe corpo, né? Ganhe força, você
Exatamente.
tenha esse apoio de alguma maneira, seja de agências de fomento ou de repente, do setor privado, né? Que possam te ajudar na estruturação mesmo do experimento, de uma forma mais robusta, né?
Sim, porque assim, eu acredito que esse experimento vai gerar muitos frutos, assim, muitas informações importantes, porque apesar de já existirem algumas experiências no Brasil de maneira informal ou ao redor do mundo, ainda faltam muitos dados, né? Para como inserir esses animais em consórcio com árvores. E é uma alternativa do futuro, né? A gente aproveitar melhor as nossas áreas produtivas, aliando o bem-estar dos animais. E aí, assim, isso vai refletir diretamente na vida das pessoas, né? Tanto da pessoa que consome aquele produto sem peso na consciência, né? Sem toda a carga do sofrimento dos animais e, enfim, de toda a cadeia produtiva ali, como também das pessoas que estão produzindo, né? Os produtores rurais que vão poder cobrar um valor mais justo pelo produto, né? Um produto de qualidade, com valor agregado. E é isso, a gente pretende melhorar a vida das pessoas no geral, assim, né? Essa é uma proposta. É bem ambiciosa, mas a gente acredita que esse projeto tem esse potencial.
Legal. Nina Camareiro, eu agradeço pelo seu tempo, por ter batido esse papo com a gente aí, explicado sobre um projeto tão bacana, desenvolvido aqui no campus da USP em Piracicaba. Desejando que você consiga, de fato, estruturar esse experimento aí e obtenha bons resultados. E quem sabe numa próxima conversa a gente possa contar como estão esses resultados, né, de uma forma
Isso.
mais robusta até. Tá bom? Muito
Tá, muito
obrigado.
obrigada. Nossa, Caio, muito obrigada pela oportunidade e espero que as pessoas tenham ficado interessadas aí. Eu fico à disposição também para qualquer dúvida. E é isso, agradeço demais e vamos que vamos.
Bom, legal. Você que acompanhou mais esse podcast, Estação Exalc, Ele está sendo desenvolvido pela equipe da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Toda semana, temas sobre ciência, tecnologia, cultura ou cidadania. A gente volta na próxima edição. Até mais!
Estação Esalq, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Esalq. Acompanhe nossa programação pelo site esalq.usp.br.